Vamos a Mateus capítulo 6, versículo 11. Estamos pregando na chamada oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então é uma série que eu intitulei Aprendendo a Orar com Jesus. Essa é a quarta parte. Mateus capítulo 6, versículo 11, estamos vendo mais ou menos uma parte, uma frase de cada vez, uma divisão de cada vez. Então, deixe-me ler desde o início, curtinha, para nós pegarmos todo o contexto, e eu concentrarei então na parte que queremos. Então, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este modelo espetacular de oração que o teu Filho nos deu. É tão concentrado no que ele falou aqui, que nós temos dificuldades de abrir, como uma rosa fechada em que vamos abrindo as pétalas e parece que cada vez aparece mais, e sempre nos ensinando, sempre nos deixando ver coisas diferentes nesta oração tão bela. Aliás, eu poderia dizer que são várias orações numa só, porque cada frase desta é uma verdadeira oração. Ele nos ensina agora sobre o que ele quis dizer quando disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele mesmo, Senhor, nosso Pai, nós te pedimos, amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão. O homem foi criado necessitando de alimentação, de sustento. Não sei se vocês notaram isto, mesmo sem pecado. Então, a necessidade de se alimentar não foi uma consequência do pecado, não estava dentro da maldição de Deus para que o homem pecasse. O homem já foi criado com necessidade de alimento. Está lá em Gênesis 1:29, mas não vou ler. Não há necessidade. A única diferença é que era o alimento era só de verde, de ervas. Não incluía, antes do pecado, o alimento de animais, o homem comer ou matar para comer, e animais matando animais para comer, até animais matando homens. Isso veio depois do pecado, mas todos os seres vivos que precisavam de alimento iriam se alimentar de erva verde, mas alimentar. Não sei exatamente o motivo pelo qual Deus quis assim, talvez para lembrar a dependência de Deus, algo indicando que o homem precisava constantemente de Deus, mesmo sem pecado, lembrando isto, mas precisava de Deus, precisava do alimento. O alimento, além da necessidade física, ele traz prazer dentro dos limites. O excesso seria o que nós conhecemos como gula, que é pecado e tudo mais, mas alimento é para ser prazer. É um pouco lamentável que a nossa geração hoje, ela tem focalizado tanto no que é proibido, no que é gorduroso, no que é doce demais, no que faz mal a isso ou faz mal aquilo, que acaba tirando um pouco o prazer da comida. Eu sei que isto veio porque estava havendo um outro extremo, né? A humanidade, nós aqui pelo menos, sem cuidados com a alimentação, e pessoas morrendo muito novas, com infarto e tudo mais, e a ciência vai evoluindo e vai descobrindo que isso pode ser evitado mediante uma alimentação mais cuidadosa e tudo. Mas o ser humano, coitado, depois que pecou, ele ficou muito, muito exagerado nas coisas, ele é meio desequilibrado. Então, para corrigir um problema, ele corrige errado, ele corrige de uma maneira exagerada, aí vai para um lado, um extremo, aí depois vai para o outro extremo, e fica assim. É uma pena, mas essa é a nossa raça pecadora. Então, essa obsessão hoje por um alimento saudável, eu acho que chega a passar dos limites, porque tira muitas vezes até o prazer da gente se lembrar do prazer de comer e realmente degustar com muita alegria. Que comida gostosa! Eu vou até repetir, isso não é gula, gula é outra coisa. Então, talvez se essa mensagem fosse 20 anos atrás, eu estaria no outro, lembrando outro aspecto, não coma demais, olha o perigo das gorduras e coisas desse tipo. Mas vamos para o equilíbrio. Comida boa faz parte da nossa vida, boa no sentido de dar prazer. Aqui nós temos uma figura de linguagem chamada sinédoque, em que se expressa uma coisa geral pela parte. Então, quando fala pão, Jesus excluiu todo ou qualquer outro tipo de alimento. Não, ele só disse para nós pedirmos o pão. Se comer uma carne, está errado, porque não foi pedido por Jesus naquela oração. Não, não, não. O pão aqui, ele representa o todo. O alimento, de uma maneira geral. Dá-nos o alimento. Não precisa ser só o pão. Porém, eu vejo um outro aspecto. É que o pão é o elemento mais básico do nosso sustento. Vamos dizer, o mais simples. Geralmente, quando a gente fala em que alguém passou muito mal, preso, pão e água. Ficou lá só no pão e água. Água para beber e o pão para comer. É considerado o elemento básico. Então, eu vejo, não somente eu, mas muitos, no pão, na palavra pão, é que nós, para nos sustentarmos, não precisamos das finas iguarias. Lembra que Daniel foi para a Babilônia e se absteve durante um tempo das finas iguarias do rei. Nós não precisamos de alimentos caríssimos, sofisticados. Não é necessário para comermos gostosamente e com bom sustento. Se formos comer fora, num restaurante caríssimo, com comidas muito complicadas, se quiser ir, puder ir, tudo bem, mas quando ora pelo alimento, pode pensar no básico, e poucas coisas dão mais prazer do que um pão quentinho, de fato, ou um arroz com feijão, uma comida simples, alimenta e dá prazer do mesmo jeito. Tem até pena que algumas pessoas se sofisticam tanto com o paladar, que não dão mais valor a uma comida básica, uma comida bem simples, porque é suficiente para dar prazer e para sustentar. Então, o pão nosso dá-nos hoje. Observem que ele diz aqui, o pão nosso. Não é o meu pão. Você pensar nos outros não é suficiente. Você está com pão em casa e não está nem preocupado com o pão do vizinho. Toda a Bíblia ensina isto, o aspecto de nos preocuparmos com os outros, de amarmos os outros. Isso aqui é um reflexo do amor pelos outros, quando pede a Deus o nosso pão, o meu, do vizinho, o do outro, o do meu amigo, e que meu inimigo morra de fome. Não, 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 não. Orar pelo inimigo. Dá o pão do meu inimigo também, Senhor, que ele não morra de fome. Bem, se ele está me tratando mal, fazendo injustiças, há maneiras de se tratar de maneira correta essa injustiça que ele está me fazendo, essa perseguição, mas é outra história. Mas deixar que ele morra de fome, os filhos dele, não, Senhor, não. Dá um pão para o meu inimigo também. Então, experimente orar sempre assim. Pedir para você, mas pedir para os outros também. O pão nosso de cada dia. É fantástico isso. O rico, o pobre, o gordo, o magro, não importa. Todo mundo precisa comer todo dia. Não adianta você estar cheio do dinheiro, aí agora eu vou comer quanto eu tenho, vou comer por 2 anos. Aí chega, faz uma compra enorme no supermercado, vai em casa, passa 3 dias comendo, pronto. Agora eu estou, durante 1 ano, eu estou tranquilo, não preciso comer mais. Mesmo que não ganhe mais 1 centavo, já garanti aqui o meu pão. Não garantiu. É impressionante isto. A necessidade que todo mundo tem de comer. Curioso, quando ele diz aqui o pão nosso de cada dia, ele poderia quase dizer pão nosso de cada hora, porque você não passa um dia sem comer. Aliás, 3 horas, 4 horas, a média 5, 6, já estamos com muita fome. Então, geralmente, quem sai de casa cedo da manhã e toma um café, mesmo reforçado, 6 horas da manhã, quando chega meio-dia, está com muita fome. Se você aguentou até lá e ainda não lanchou alguma coisa pelas 9 horas. Então, não é nem de cada dia, não. É quase de cada hora. E se for falar em água, aí é que é mesmo a nossa necessidade de beber e de comer. A minha maneira de ver, essa altíssima frequência com que nós necessitamos nos alimentar, mais uma vez aponta para uma dependência de Deus, uma dependência ali muito, muito constante, muito constante. E agora vem o mais gostoso de toda esta frase, que eu acho, é o verbo dar. O pão nosso de cada dia dá-nos. Essa é a força da frase. Todo ser humano precisa estar perante Deus, com a mãozinha estendida como uma criança perante o Pai, humildemente pedindo. E não é apenas o ser humano, mas qualquer ser vivo. Vale a pena ler Salmo 104, versículos 27 a 29. Muito bonito essa parte do Salmo. Salmo 104, 27 a 29. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, o recolhem deles, aceitam, não é isso? Pegam. Se abres a mão, interessante, abre a mão é mais do que dar. Ele deu generosamente. É outra situação. Ou seja, se lhe dás generosamente, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, aqui a ideia é falta, não absoluta, mas é carência. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. É você com 6 horas sem comer, eu também, e 10, e 12, ou então uma seca de meses em que muita gente sofre isso, perturba. Aí vem o extremo: se lhes cortas a respiração, morre e volta ao seu pó. Então, todo ser vivo precisa receber da mão de Deus o seu alimento. O problema é que o homem, o ser humano, é orgulhoso demais para estar pedindo coisas, mesmo a Deus. Se você pedir a um outro ser humano, ainda se poderia se compreender, porque é um seu igual, mesmo assim não justifica. Deve ter humildade para, claro, pedir a qualquer pessoa que você tem necessidade, mas ainda justificaria você resistir um pouco a pedir a alguém como você. Mas ao próprio Deus, quem ele criou, o Deus sustentador de tudo, você ter orgulho de pedir, eu digo você, o ser humano de uma maneira geral. E aí ele trabalha, porque fez parte da maldição de Deus com o pecado que veio, o homem ganhar o pão com o suor do rosto. Então o que que acontece? O homem trabalha, ganha o seu dinheiro e acha então que está alimentando a si próprio. Ele fica com a sensação de que ele está se autossustentando. Ora, eu ganhei o meu pão, esse dinheiro é meu. Quem vai dizer que não é? Eu mereci, eu trabalhei duro, então é meu. E eu compro o que eu quiser com esse dinheiro, inclusive o meu pão. E deixa Deus de lado. Esquece nesse processo, porque é uma pura ilusão. Porque ele esquece que Deus é que dá a saúde para ele trabalhar. Eu trabalhei, é verdade, meu amigo, com que saúde? Deus é que dá o emprego. Ah, você trabalhou, arranjou um emprego. Quem lhe deu esse emprego? Ele faz chover sobre maus e bons. A Bíblia nos ensina isso. Os maus são extremamente ingratos a Deus, não reconhecem. E eu creio que muitos chamados cristãos que recitam o Pai Nosso de cor, desde pequenos, não são de coração gratos a Deus. Reconhecem que Deus é o Deus Criador, que dá tudo e tal, mas lá no fundo do coração, ele vai comer, seja um pão, seja uma lagosta, lá no coração dele, não tem essa impressão, essa... mais do que impressão, essa convicção, isso aqui está aqui porque Deus me deu, independente do que tem no banco, de qualquer coisa, Deus me deu. Graças a Deus, eu acho que eu posso assumir que nós crentes, transformados em Cristo, já passamos desta fase, e nossa gratidão a Deus é algo mais forte, mais íntima, mais genuína, sem dúvida. Mesmo assim, mesmo agora reconhecendo de coração que Deus nos dá tudo e que somos dependentes dele, muitas vezes eu acho que o crente se esquece de que depende totalmente de Deus para cada garfada que ele coloca na sua boca, para cada gole de água ou de qualquer líquido que ele coloca na sua boca. E cai em dois erros. Primeiro, trabalha demais por conta do que Deus disse, ganharás o pão com o suor do rosto. É exatamente aquilo que eu falei pouco tempo atrás. Pega uma ordem de Deus e exagera. Está cumprindo a ordem, está certo trabalhar. Mas até que ponto? Tem limite? Óbvio que tem limite. Tem um limite razoável, um limite saudável, considerando que há outras obrigações, outras responsabilidades para o ser humano, que não só o trabalhar com o suor do rosto. A vida humana passou a ser só trabalhar com o suor do rosto? Claro que não. Tem o próprio Deus para se relacionar, tem a igreja de Deus para se relacionar, tem a família, tem o próprio lazer, necessidade física de cada um. Então, ganhar o pão com o suor do rosto faz parte de um pacote muito maior. Mas o ser humano deturpa muitas vezes e até usa como desculpa uma coisa legítima, em tese, em base, em princípio, mas exagera e deforma. Então, muitos trabalham demais. Dois perigos eles correm aqui, não vou detalhar muito, porque nosso assunto não é o trabalho, embora faça parte do nosso contexto aqui, mas eu vou só tocar nesses dois pontos. Dois perigos: fica com pouco tempo para as coisas outras além do trabalho, as coisas de Deus, as coisas da família, e fica com pouca cabeça, com pouca prioridade para essas outros tipos de dedicação que ele tem que ter. Um outro perigo é que, com muito trabalho, pode vir muito dinheiro, pode não vir, mas pode vir. Aí tem o perigo da sensação de independência. E não precisa ser um multimilionário para ter essa sensação. Alguém com um certo grau de poupança, de condições financeiras, pode, perigosamente, vir adquirir esta sensação de independência. Não, eu já estou com a aposentadoria aqui, já está garantida ali, eu tenho tanto lá, dividido por tantos meses, que eu devo viver mais... dá, pronto. Esse tipo de cálculo é razoável por um aspecto, eu vou já tocar no ponto, mas por outro ele é perigoso, porque ele pode gerar uma sensação de falta de dependência. Cadê aquela dependência diária ou quase horária que eu acabei de comentar? Cadê? Cara, se eu já tenho para viver 20 anos, 30 anos. Provérbios capítulo 30, passagem belíssima e que traduz muito da totalidade da vida cristã, isto aqui, em termos de sustento e manutenção, dinheiro, essas coisas. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Versículo 7 diz: duas coisas te peço. Estou 30, versículo 7, Provérbios. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira coisa, não vamos comentar. Segunda coisa que ele pede, mas pede mesmo, não me negues. Interessante isso. Segundo, versículo 8: não me des a pobreza, me dê riqueza, por favor. É isso aí? Não, nem a riqueza. Não me dê riqueza, por favor. Estou te pedindo, mas é com força, Senhor. Não me negues esse pedido. É fortíssimo o que está no coração deste salmista aqui. Não me dê riqueza. Só falta dizer, pelo amor de Deus. Mas, seu salmista, por que eu pedi tão esquisito desse? Aí ele vai dizer, não é esquisito coisa nenhuma. Eu vou explicar por quê. Que ele quer, dá-me o pão que me for necessário, nem a pobreza, nem a riqueza. Por que você pede isso? Ah, vou explicar, versículo 9, para não suceder que, estando eu farto, ou seja, rico, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido, o outro extremo, venha furtar e profane o nome de Deus. Interessantíssimo, eu não vou desenvolver, dá vontade de ir fundo aqui, mas não vou não. Mas é interessante como ele percebe que o senso de independência é perigosíssimo, talvez mortal, falando espiritualmente, para um crente, porque ele se sente independente. Eu não preciso de Deus, eu tenho muito. Aliás, eu construí esse muito, que é pior ainda, eu fiz esse muito. Alguém que herda uma fortuna pode correr o risco da independência, mas pelo menos não vai ter a arrogância de que construiu. Mas o que construiu do zero, o perigo é muito forte dele ficar arrogante pela independência. Eu fiz, eu faço de novo. Não preciso. Então, embora ele diga teoricamente que precisa de Deus, ele age como se não precisasse. Eu quero lembrar os irmãos, não é preciso ser um multimilionário para cair neste erro. Pessoas boas, como nós temos a expressão, pessoas boas de vida, pessoas que têm uma vida financeira, econômica, confortável, não precisa ser um ricão, mas confortável e com aposentadoria garantida, em termos de INSS, ou de quem trabalhou em governo, que tem aposentadoria mais alta, coisa desse tipo, que é garantido, até certo ponto, mas toma-se como garantido. Entra nesse perigo de uma independência. Cuidado. Embora diga teoricamente que precisa de Deus, age como se não precisasse. Age como se não precisasse. E como a ação é reflexo do coração, ao agir como se não precisasse, ele está realmente convencido, no fundo do coração dele, e que não precisa tanto de Deus assim também não. Uma pena. O segundo perigo de quem trabalha demais o segundo perigo de que o homem pode cair em termos de trabalho, em termos de comida e cor desse tipo, um é trabalhar demais. Outro perigo é se angustiar, o perigo de se esquecer de que depende totalmente de Deus. Totalmente. Se eu não dependo tanto, eu vou trabalhar para me garantir. Aí trabalho demais. Outro erro: ficar angustiado. Mateus 6, 31 a 34, uma passagem clássica. Eu vou só ler e continuar. Mateus 6, 31 a 33. em que o Senhor Jesus Cristo diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, gentios é que é sinônimo de quem não tem Deus, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E vem esta parte aqui, irmãos, que nós não cremos na medida em que deveríamos crer. E não tenha medo, porque você é crente, de ouvir esta frase: eu não creio nisso o suficiente. Crê não. Não pense que você, por ser crente e que creu em Cristo como Salvador, que você crê 100% em tudo que a Bíblia diz, de maneira plena, total, absoluta. Não. Sua fé é muito imperfeita. Isso significa que o seu crer é muito falho. Nós somos muito falhos. Então, há verdades da Bíblia que você tem mais facilidade de crer para valer. E tem outras que você tem mais dificuldade de crer. E não crê muito, não. Esta, creio eu, acho eu, é uma que grande parte dos crentes tem muita dificuldade. O quê? Que todas estas coisas serão acrescentadas. Por quê? Por causa do trabalho. Você trabalha, então tem a sensação de que as coisas não estão sendo acrescentadas. Você que está acrescentando. Entende o perigo? Se você tivesse inerte em cima de uma cama, não tivesse um centavo em lugar nenhum, você poderia crer nisso com mais facilidade. Alguém viria todo dia e lhe trazia uma coisa, outro trazia outra, como os corvos vieram alimentar Elias. Não tinha jeito, não tinha opção. Aí vai, ali Elias sabia: rapaz, eu estou sendo sustentado mesmo por Deus, diretamente, todo dia está sendo acrescentado. O problema é que você nunca acha que você hoje vive como Elias, naquela situação. Nem eu, nós não achamos isto. O nosso grau de dependência de Deus é muito menor na nossa cabeça do que era o de Elias naquele momento crítico. Erro é exatamente igual. Olha, você pode parar de engolir qualquer segundo. Trava o músculo, você não engole. Você pode ser milionário, ter comida na sua frente, quilos, e não consegue comer. Depende de Deus, os seus músculos aí, seus órgãos funcionando. Aí quando lemos de Elias, achamos fantástico aquilo. É tanto quanto hoje. É tão milagre quanto você comer hoje, quanto Elias naquele riacho, que depois secou e depois ele foi sair de lá mesmo. Olha, irmãozinho, peça a Deus para crer em Mateus 6:33, a segunda parte. Você já ouviu isso mil vezes. Talvez quando eu disse vamos a Mateus, aí pensou assim: lá vai o pastor Mauro de novo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu já sei, pastor, basta dizer. Aquela passagem de Mateus 6, eu sei que é pena, porque você sabe, mas não cumpre. Eu sei e não cumpro. Nós não relaxamos, irmãos, totalmente nas mãos de Deus. É uma pena. Sabe quem sofre com isso? Adivinha? É Deus. Nós sofremos com isto. Num certo sentido, ele se entristece, até ele, com essa nossa falta de fé. Olha ali, meus irmãos, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Dado, Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia, me vende, não é, me aluga, me empresta, é dar, gente. Muito bem, para frente. Então, dois perigos de nós nos esquecermos que somos 100% dependentes do alimento horário de Deus. Trabalhar demais e se angustiar. A angústia seca uma alma, viu? Medo do amanhã, se eu for demitido, meu filho ou meus filhos, o que, é que eu vou comer, como é que eu vou dar para ele? O problema de abetão sagaz, que talvez você nem se preocupe com comer em si, porque é barato comer, bem simples, você come, com o seu padrão de vida ali, você come, você ficar preocupado com não comer mesmo, só pessoas muito desprivilegiadas no aspecto financeiro e tal, que existem milhões neste mundo, claro, não estou desconsiderando isso. Mas alguém que já tem um certo padrão financeiro, reconheço, não vai se preocupar com a comida na mesa mesmo para o filho. Mas o colégio, a roupa, o carro próprio e mil outras coisas. Algumas 100% válidas. Eu queria botar o filho no bom colégio, você tem um carrinho melhor, um lugar melhor para morar, tudo bem. E querer melhorar de vida, tudo bem. Uma bênção de Deus, um presente de Deus que nós recebemos em termos materiais muitas vezes também. Mas se angustiar porque eu não posso trocar meu carro, se angustiar porque se eu sair desse emprego que estou sendo ameaçado, não vou poder botar o meu filho naquele colégio, vou ter que mudar de colégio, angustiar por isto, este é o mal. Este é o mal. Nós vamos passar para encerrar. Finalmente, então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu não posso deixar de sentir uma certa repetição do Senhor Jesus Cristo, sabia? Senhor, tu não já disseste que é de todo dia? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Para que dizer de novo hoje? Mas disse, é todo dia. Alguém pode orar no 1 de janeiro. Senhor, o pão nosso, todo dia que eu vou precisar ao longo deste ano que se inicia, me dá, por favor. Obrigado. Daqui a um ano eu oro de novo. Então você teria pedido pelo pão de cada dia, no dia 1 de janeiro do ano, e daqui a um ano você pede de novo. Não, vou fazer uma oração em bloco. Aí Jesus diz assim: não, não aceito. Eu quero que você ore pelo pão de cada dia, no dia. Pelo pão de cada dia, no dia. Então você que é louco por poupança, por mercado futuro, não sei o quê, esquece. Não conta para Deus em termos do nosso sustento. Zero. Ele quer que você ore no domingo pelo alimento de domingo. E Ele quer que você ore na segunda pelo alimento da segunda. E na terça, pelo da terça. É óbvio que Ele quer orações diárias. Mas, pastor, nós somos seres racionais, nós somos aptos, Ele nos deu essa inteligência para nós planejarmos, pouparmos. Não é razoável a gente ter uma medida de provisão e eu saber na segunda-feira que o alimento da terça, da quarta, da quinta já está no refrigerador, já está comprado, pago, está ali dentro, ele já deu. Então, esse planejamento, não é razoável eu me prover um pouco? Sim, é razoável. A formiga faz isso. Não vou ler, mas está lá em Provérbios 6, de 6 a 8, em que Salomão elogia a formiga, porque ela sabe poupar. Quando tem comida, ela segura para quando vem o inverno, ou quando vem o período que não tem, ela só faz preparar o pão dela, porque ela já guardou. Tem até fábulas sobre a formiga e tudo mais. E nós somos muito mais inteligentes do que a formiga. O problema é o exagero. De novo. E de uma provisão razoável para o nosso sustento, para o nosso futuro, vamos chamar desta forma, nós passamos para o exagero do ajuntamento do tesouro. Velha, velho problema da humanidade de exagerar, de deturpar, e com uma boa desculpa, estou fazendo o que Deus mandou, ele elogiou a formiga, então por que quer que eu faça igual? E é, num certo sentido é válido. Mas passar para acumular tesouro, e o problema não é o tesouro em si, não é o tesouro em si, não é proibido você ter tesouro. O problema, sabe qual é? É ajuntar o tesouro. E no original lá de Mateus 6, 19 a 21, que eu quero ler com vocês e encerrar, Mateus 6, 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Eu fui estudar a palavra acumular no grego. Está muito bem traduzido aqui, viu? Porque a ideia é essa mesmo, juntar, acumular, empilhar. Não acumulem. Há algo no acumular demais que ofende a Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Gente, a explicação de tudo isso ainda não veio, só vem agora no 21. O 21 é a chave, o 21 é a explicação desta proibição de acumular tesouros. Por que que eu proíbo isto? Cristo dizendo: porque eu sei que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ajuntar tesouro é viciante. Quer mais? E quer mais? Eu me lembro, eu juntava castanha com meus primos. Cada um tinha uma caixinha. Lembra, Mônica? Caixinha pequena, os mais ricos, que eram os bons de jogar castanha, jogava assim com o dedo, bater na castanha do outro. Tinha os primos hábeis e os não hábeis. Os hábeis tinham uma caixa deste tamanho de castanha. Os outros, coitados, pediam era tudo. Aí tinha que juntar de novo e tal. E eu me lembro que aquilo era viciante. Castanha não servia para nada. Coisa nenhuma, podia ser pedra, mesma coisa. Mas o juntar era viciante. Aquele jogo, o banco imobiliário, aquilo é impressionante o efeito que tem em muita gente. É um jogo, mas você ganha uma casinha, que é duas casinhas, aí com três casinhas faz um hotel, não sei se a regra ainda é essa, na época era. Aí faz um hotel, aí depois tem outro hotel, mais dois hotéis, dois, três, fazia uma rua, e aí você ficava milionário. A sensação era fantástica, inebriante. E você queria mais hotéis, mais coisas. Aí o jogo acabava, a hora de tomar banho, menino. Acabava o jogo. Ou então um com raiva fazia assim no tabuleiro. Pronto, acabou a fortuna de todo mundo e tudo. Acho que Deus às vezes faz assim nos homens também. Embola tudo. Então, o segredo aqui do que Cristo disse é que é inebriante demais o ajuntar. Quer ver um exemplo? Alguém que nasce filho de um rico e ele herda muito, ele não tem esse problema. Ele pode ter um outro problema, que é o da independência. Mas o de ajuntar não, porque outro juntou por ele. Ele não derramou um suor, uma gota de suor para arredar uma fortuna. E está milionário, porque o pai morreu. Pronto. Então, ele está fora disto. Então, eu vou dar meu tesouro todo, vou me livrar dele, porque Cristo proibiu de eu ter tesouro. Não. Fique com seu tesouro. Mas não se venda para ele. Ou então, eu herdei do meu pai 2 milhões de reais, vou tubar para 4, é uma vergonha, ele no túmulo vai se remoer, se souber daqui a 10 anos que não aumentei os 2 milhões que ele deixou para mim, agora não estão 20, porque ele nasceu pobre, morreu rico, e eu, uma vergonha para ele, aí vai juntar mais do que o pai juntou, muito comum, porque aprendeu com o pai a juntar tesouro, quando o pai morre rico, quer juntar mais ainda, e o pobre do ser humano vai entrando em ciladas, e mais ciladas, e o coração vendido, é uma pena. Então, o problema é o seu coração, não é o tesouro em si. Há histórias bonitas de pessoas ricas que deram muito para as coisas de Deus, para os pobres, para causas humanitárias. Há histórias belíssimas, inclusive na Bíblia, de pessoas ricas. O problema é o coração. Em suma, meus irmãos queridos, estejamos sempre em equilíbrio quanto ao assunto do alimento, nem independente demais, para não ficar arrogante, e nem angustiado demais, para não ofender a Deus com isso, nem trabalhando demais para juntar e acumular, ou mesmo sem juntar e sem acumular, mas sem tomar responsabilidades nas outras áreas da vida, mais importantes até mesmo do que o próprio dinheiro, nem trabalhando demais e nem trabalhando De menos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque o preguiçoso não fica lá. Deus me dá. Lê a Bíblia, meu amigo. Diz que Deus sabe antes de eu pedir. E me preocupa, vou me preocupar com as coisas de Deus. Porque as outras serão acrescentadas. Lá vem a deformação. Pois eu estou me preocupando com as coisas de Deus direto, ó. De manhã até de noite. Passo o dia todo na minha rede, lendo a Bíblia. Orando pelos irmãos e tudo. Então eu sei que Deus vai mandar deixar aqui, bem na minha portinha, todo dia, um quilo de feijão, de arroz. Talvez um dia um filézinho, um camarãozinho, não sei, mas o que vier eu aceito, porque Deus é que me dá, aí acha que está sendo humilde e responsável, preguiçoso, sem trabalhar. Então, equilíbrio, nem de mais, nem de menos. E que sempre, 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 independente se você tem muito ou pouco, uma dependência absolutamente diária, horária, das coisas que você come, que você bebe, agradecendo a Deus constantemente por isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão de hoje, domingo. Seja pão, seja uma carne, seja um frango que vamos comer daqui a pouco no almoço. Mas obrigado, Senhor. Obrigado pelo suco de laranja, pelo suco de uva, obrigado pela água, pela Coca-Cola, obrigado pelo que vamos beber. Vem de Ti. Temos sabedoria para comer o que é correto, para os nossos corpos, cada um com suas dificuldades, suas peculiaridades. Obedeçamos razoavelmente os médicos e o bom senso, sem também entrarmos numa obsessão de nem dar mais valor ao prazer de uma boa comida. Nos ajuda a não queremos juntar demais, nem trabalhar de menos. Este equilíbrio que só Teu Espírito Santo dá para nós, e mesmo assim, por perfeito que o Teu Espírito seja, que é, nós somos imperfeitos para recebermos dEle essa perfeição toda. Então, que nós vamos aqui tropegamente, dia a dia, até chegarmos no céu, mas que saibamos aplicar bem esses Teus princípios. Muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Continua nos dando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.